Cresce a presença das mulheres na ciência e as discussões sobre gênero abrem frentes inovadoras de pesquisa. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o aumento da participação das mulheres na ciência e sobre o papel das teorias feministas para abrir novas frentes de pesquisa. Esses assuntos foram abordados na reportagem de capa do mês de março, que está nas bancas. Você também pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, @pesquisa_FAPESP.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Comigo aqui no estúdio está Cristina Queiroz, jornalista da revista Pesquisa FAPESP. Ela é autora da reportagem de capa da edição de março da revista, que abre um debate sobre ciência e gênero. Olá, Cristina. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Olá, Fabrício. Muito obrigada pelo convite.
E junto e conosco está, aqui no estúdio da Rádio USP, está a filósofa Yara Frateschi. Ela é professora de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Olá, professora. Muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio falar com a gente.
Olá, Fabrício. Olá, Cristina. Eu que agradeço essa oportunidade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Professora, a Cristina vai fazer a primeira pergunta.
Existem algumas disciplinas das ciências humanas e sociais em que a presença feminina se equipara com a masculina? Por que isso não acontece na filosofia?
Bom, essa é a pergunta que nós, no âmbito da filosofia, estamos tentando responder hoje no Brasil. Um equilíbrio mais significativo em outras áreas das ciências humanas. Se você tomar, por exemplo, o caso dos programas de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a gente vai perceber que algumas áreas são bem mais equilibradas, e a maioria delas, inclusive, é mais equilibrada. Na antropologia, por exemplo, você tem um equilíbrio em torno ali de 50% de mulheres, 56% de mulheres, 44% de homens. Na história, você tem um equilíbrio significativo, até um pouquinho mais de mulheres, 60% de mulheres no programa de pós-graduação, 40% de homens. A filosofia é que, de fato, apresenta a desigualdade de gênero mais impactante. Nós somos, as mulheres, 24% do programa de pós-graduação, ao passo que os homens são 76%.
Que é um percentual parecido com o de algumas ciências duras, matemática. A gente, nessa edição da revista Pesquisa FAPESP, tem um estudo da editora Elsevier sobre autores de artigos científicos que no Brasil e no mundo todo mostram que tem algumas áreas que são majoritariamente masculinas, e elas costumam ser ali matemática, física, ciência da computação, poucas no campo das ciências humanas. Mas filosofia tem esse perfil, que é uma coisa curiosa. Quer dizer, o que aproxima a filosofia dessas outras áreas, se é que alguma coisa aproxima?
Em primeiro lugar, o que aproxima é a evidente desigualdade de gênero. Então a gente acompanha, se de novo eu ficar trabalhando com os dados dos programas de pós-graduação da Unicamp, essa desigualdade que eu vejo na filosofia, ela se repete na matemática, ela se repete na física, mais ou menos no mesmo patamar de 70% de homens e 30% de mulheres, ou seja, uma desigualdade muito significativa aqui. O que nos faz perguntar é o seguinte, olhando esses dois quadros, a relação da filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, com relação, portanto, às demais áreas das ciências humanas, o destaque da filosofia aqui é a sua aproximação com a matemática, com a física, com a ciência da computação, que são áreas majoritariamente masculinas. Uma das perguntas que a gente está se fazendo é justamente essa: por que que a filosofia se aproxima dessas áreas nesses números? E talvez uma boa hipótese que a gente está pesquisando, e eu tenho procurado estreitar o diálogo com justamente as pessoas que estão pensando isso na física e na matemática, a hipótese é de que Por alguma razão, ou por uma série de razões, as mulheres encontram mais dificuldade para permanecer nessas áreas. E mais ainda, elas têm muita dificuldade de chegar nessas áreas. Talvez a pergunta mais abrangente seja assim, né? Será que as mulheres se identificam com o tipo de ciência, né, de raciocínio que está sendo feito aqui? Porque com relação à matemática, por exemplo, e à física, a filosofia tem em comum o fato de que é uma área vinculada a quê? Né? Ao uso puro da razão, ao cálculo, à estratégia. Né? É uma área especulativa também, em alguma medida, bastante importante salientar isso. Né? Uma área lógica, tem essa característica. Talvez, né, o que esteja acontecendo aqui, e essa é uma hipótese bastante sólida, é que as mulheres, por uma série de razões, não sentem que este é o seu lugar.
No começo da carreira, o número é maior, né? Ela tem uma queda na participação ao longo da carreira, que mostra, que sugere um pouco essa coisa de não encontrar lugar.
Sim, acho que são duas coisas. Uma é que desde muito cedo na escola, e aí é bom olhar as pesquisas que as pessoas na matemática estão fazendo isso, né? Na física também, as meninas vão se desidentificando com o tipo de raciocínio lógico que a matemática, por exemplo, suscita, requer, necessita. Então, o que acontece é que a própria escola, ela faz com que a mulher não se... A menina, né, desde muito cedo, não se identifique com o que está sendo feito no campo da matemática. Não que ela não o faça no começo, porque no começo o número não tem gênero. Mas ele vai adquirindo. O que acontece? Então, o que é interessante da gente pensar? Né? Que, então, as mulheres já são minoria no ingresso na matemática e na física em geral. E aí tem um outro fator, que é, além disso, parece que a carreira impõe mais dificuldades a elas do que os homens, porque elas também, né, têm menos chance de chegar, né, no topo da carreira do que os homens. Então, há uma série de obstáculos muito significativos acontecendo aqui. Né? A gente precisa pensar, e aí a filosofia e essas áreas precisam dialogar, é quais são os obstáculos que as mulheres encontram dentro da universidade. Por que a carreira se torna tão mais árdua para elas? E a gente tem algumas hipóteses, né, que a gente pode, que eu posso aqui trabalhar.
Nós estamos conversando com a filósofa Yara Frateschi, professora de Ética e Filosofia Política na Unicamp. A Cristina vai fazer a próxima pergunta.
Professora, como o pensamento de filósofos canônicos, né, que fazem parte do currículo da graduação, ele impacta nesse panorama? Não sei se a gente pode estabelecer uma relação entre esse cânone filosófico e a relação das alunas com esse conhecimento que é ministrado na graduação.
O que a gente precisa prestar atenção é o fato de que, se em algumas áreas o desequilíbrio é em favor dos homens, em outras é em favor das mulheres. No sentido de que, se você olhar, por exemplo, a participação em programas de pós-graduação na enfermagem, na faculdade de educação, elas são majoritariamente, né, de mulheres. Aí são áreas que sobem lá nos 80% a presença de mulheres. A gente vê isso na psicologia também, etc. Por que então, né? Parece bastante evidente que a sociedade sustenta uma série de estereótipos e prevê para a mulher uma série de papéis. Estereótipos são isso, né? São papéis sociais previamente estabelecidos para manter, né, nesse caso, as mulheres num certo lugar e não em outros. São esses estereótipos que parece que estão funcionando e operando para que a consequência seja essa, que as mulheres estejam majoritariamente naquelas carreiras que são historicamente vinculadas ao quê? Ao papel que lhe está mesmo reservado na sociedade, ao cuidado, né? A educação dos pequenos. Então, uma das coisas que a gente precisa, sem dúvida, fazer é discutir nas universidades, e isso precisa ser e está sendo objeto de pesquisa, né? Investigar o modo como os estereótipos operam na atribuição de papéis sociais. Sem que a gente faça isso e tenha uma ampla discussão sobre esse tema e uma discussão que vá lá para as escolas, por isso que o Plano Nacional de Educação de 2014 queria discutir gênero, né? Era com essa intenção. Sem isso, a gente não consegue, né, fazer, claro, uma conversa mais ampla, se perguntando pelas razões mais estruturais e culturalmente, né, estabelecidas, que definem, né, a presença das mulheres em algumas áreas e não em outras.
E agora, por telefone, nós vamos conversar com Monique Rosehoff. Ela é professora de ética da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, E no segundo semestre de 2018, ela decidiu ministrar uma disciplina sobre democracia, utilizando exclusivamente bibliografia produzida por mulheres. Olá, professora. Muito obrigado por participar do programa. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Eu que agradeço pelo convite.
Professora Cristina Queiroz vai fazer a primeira pergunta.
Professora, você pode falar um pouco sobre a importância de ministrar uma disciplina sobre democracia utilizando exclusivamente bibliografia produzida por mulheres?
Essa importância de explorar uma bibliografia só de mulheres se coloca não só para os cursos de filosofia, de democracia, mas eu acho que para as disciplinas em geral. É uma forma de questionar o nosso cânone de pensadores. No nosso caso, é uma forma de questionar o que a gente entende como um cânone filosófico. Nas disciplinas que a gente tem tradicionalmente na graduação e na pós-graduação da filosofia, a gente pode observar que quase a totalidade dos pensadores, né, e dos filósofos analisados são homens. E aí a pergunta que a gente se colocou, né, durante o curso é: onde estão as mulheres filósofas, as pensadoras filósofas, e o que a gente pode aprender com elas, né? Eu acho que tem a importância se dá de duas maneiras, né, de explorar uma bibliografia só de mulheres. Em primeiro lugar, para descobrir, né, explorar essas mulheres que foram apagadas da história. Elas existem, elas não aparecem muito no cânone, mas elas estão presentes e podem ser analisadas a partir de uma exploração de uma bibliografia que é um pouco diferente. No caso do nosso curso, também, né, para a gente pensar um pouco a democracia, a gente começou a analisar mulheres que questionavam conceitos tradicionais do pensamento da teoria da democracia, né? E aí analisando, portanto, não só se existem, né, pensadoras mulheres, mas como essas pensadoras põem em questão conceitos tradicionais que a gente costuma estudar, né?
Quem foram essas autoras estudadas? O que elas trazem de novo em relação ao conhecimento normalmente trabalhado numa disciplina desse tipo?
Então, a experiência da minha disciplina foi a seguinte: o que eu queria pensar era a grande questão, né, da democracia, de quais são os princípios racionais, né, que moldam o pensamento da democracia, né? E aí o que eu analisei no curso é como se tem um pressuposto filosófico de que as mulheres têm uma racionalidade anômala e que elas estão mais ligadas à sensibilidade. Portanto, elas teriam um problema para conceber raciocínios abstratos e problemas para falar em público e para se colocar com relação às questões públicas, né, de decisões políticas. E aí eu tentei analisar como é que funciona esse pressuposto, né, de uma racionalidade anômala das mulheres e como isso impede ou bloqueia historicamente, né, a participação e a atividade política das mulheres e, portanto, a exclusão delas da esfera pública política. E aí eu procurei mostrar como as próprias pensadoras levantam essa questão, né? Elas questionam o que é ser mulher, o que seria a característica, né, o que caracterizaria a mulher, e como funcionam as relações de opressão em relação às mulheres e depois, posteriormente, ao gênero, né? E como se organizariam as lutas por emancipação política das mulheres. Então, eu iniciei o curso com um estudo sobre a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft, portanto, no contexto da Revolução Francesa, né, as reverberações na França e na Inglaterra, tentando mostrar como as duas tematizam a exclusão das mulheres na política. E, portanto, elas se colocam como críticas do processo da Revolução Francesa, no sentido de ser uma luta por direitos praticamente dos homens, né? E as duas insistem que os direitos têm que ser pensados a partir da igualdade entre homens e mulheres. E aí eu comecei a aprofundar um pouco a questão sobre o que é ser mulher, né? Como é que essa luta pelo direito das mulheres foi se tornando uma luta por direitos que se colocam contra a exclusão de gênero. Então, para iniciar o questionamento sobre o que é ser mulher, eu fiz um percurso passando pela Simone de Beauvoir e pela Angela Davis. A Beauvoir já coloca em questão o próprio ser mulher, né? A própria concepção do que é ser mulher. A Angela Davis aprofunda ainda mais essa questão, analisando o caso da condição da mulher negra. Então, a Angela Davis mostra que a mulher negra, na condição, iniciando, né, na condição de escravidão, ela não é sequer considerada mulher, né? Você tem um processo de desumanização dessas mulheres e, portanto, ela não pode exercer a sua maternidade, ela é obrigada a trabalhar igualmente aos homens e também é privada de toda a possibilidade de organização política. Seguindo um outro viés, né, complementando esse questionamento sobre o que é ser mulher, eu apresentei uma discussão, né, a partir daí de outras duas pensadoras, uma antropóloga que se chama Gayle Rubin, e que tem um texto bem clássico sobre, que se chama O Tráfico de Mulheres, que é de 1975, e de outro lado com a Judith Butler, né, que tem um livro que já se tornou um pouco tradicional, que é esse, o Problemas de Gênero. Eu comecei a discutir, né, com os alunos como essa problematização filosófica do que é ser mulher se aprofunda ainda mais a partir de uma discussão sobre o que é, na verdade, sexo e gênero.
Nós estamos conversando com Monique Rosehoff, ela é professora de ética da Universidade Estadual de Campinas. Professora, a professora Yara Frates, que está conosco aqui no estúdio, vai fazer uma pergunta.
Olá, Monique. É um prazer falar com você daqui. E eu gostaria de te perguntar de que modo você avalia a importância, o papel, né, dos estudos de gênero, das teorias feministas, agora entrando, né, nas preocupações também das filósofas brasileiras, né, o papel disso, mas num contexto específico esse que nós estamos vivendo hoje, né, ou seja, à luz dos rumos da democracia no Brasil, do discurso antifeminista, né, oficial, que cresce a cada dia, e também à luz desse contexto da ideologia de gênero, que, enfim, tende a sufocar a discussão sobre gênero com a suposição de que o gênero, ao ser discutido, é sempre, né, ideologia.
Eu acho que a nossa tarefa, antes de tudo, é de resistência, de manter nas universidades a possibilidade de pensamento livre. A gente está vivendo um momento muito complicado, né, nas universidades, com um certo controle, né, com muito controle do pensamento. E aí eu acho que a nossa tarefa principal, né, nosso papel, é de continuar conversando com os alunos e as alunas sobre os movimentos teóricos, né, que existiram teoricamente e sobre as questões fundamentais que a teoria feminista apresenta relacionadas à opressão e à dominação baseadas em gênero. Eu acho que é importante lembrar que sempre que se coloca a discussão sobre a dominação e opressão da mulher historicamente, existe uma reação muito grande, né, de tentar colocar novamente a mulher no lugar dela, que é o lugar doméstico, das tarefas domésticas, da reprodução, do cuidado dos filhos, né? Ou seja, as mulheres não podem usar o seu intelecto, né, para participação na esfera política, para atividade política. Quando acontece um movimento, né, de mulheres tentando sair dessa situação de opressão e dominação, tem, é claro, um movimento conservador tentando, diria entre aspas, né, colocar a mulher no seu devido lugar. E assim, o interessante, eu acho, né, da filosofia, é que a gente consegue ver os vários movimentos em que essa tentativa de caracterizar a discussão sobre mulheres ou sobre gênero como ideologia acontece historicamente. A gente pode pensar, no caso do Brasil, mais especificamente, como o movimento negro unificado, né, que tinham figuras muito importantes para o pensamento feminista brasileiro, como da Lélia Gonzalez, né, também foi muito reprimido, né? Então, a gente não escuta falar no âmbito acadêmico da Lélia Gonzalez até hoje, né? Foi uma grande luta do movimento negro para tentar trazer para a universidade, né, e para a discussão pública os questionamentos que ela já colocava em relação à opressão, especificamente da mulher negra, né? Então, só para concluir, né, a gente pode observar como historicamente tem uma repressão muito grande das mulheres sempre que elas tentam falar sobre a questão da opressão e da dominação. Então, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu acho que é, em grande medida, uma volta conservadora que tenta acabar com grandes ganhos políticos que a mulher teve, principalmente dos anos 2000 até aqui, né? A gente teve momentos na democracia brasileira de grande organização das mulheres, que, é claro, surgiu lá nos anos 80, né, 70, 80 ainda, durante a ditadura militar, mas que se aprofundaram bastante nos anos 2000, no sentido de organizar a luta política das mulheres por educação, né, por pautas muito importantes como acesso à educação, contra a violência doméstica, melhora das condições da maternidade, etc. Né? Então, a gente não pode esquecer que, né, entre 2002 até 2015, a gente tinha uma ampla organização no governo, né, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, uma manutenção do Conselho também de Políticas para Mulheres, que criavam programas que foram fundamentais para a emancipação e para a autonomia das mulheres. A gente pode lembrar, por exemplo, do Bolsa Família, né, que começou a ser, que foi um programa cujo dinheiro era entregue exatamente para as mulheres, para cuidar dos seus filhos, proporcionando assim a autonomia dessas mulheres. E aí é muito claro esse movimento de acabar, né, de reprimir essa massa de mulheres, né, que a gente pode considerar muito as mulheres negras, né, que têm assumido um protagonismo na política, né, na luta contra a opressão e dominação das mulheres. Então, você tem se organizado movimentos de repressão que atingem exatamente essas mulheres.
Perfeito. Nós conversamos com Monique Rosehoff, ela é professora de ética da Universidade Estadual de Campinas. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Fabrício. É um prazer.
Conosco no estúdio está a filósofa Yara Frateschi, professora de ética e filosofia política da Unicamp. Professora, a Cristina Queiroz vai fazer a próxima pergunta.
Professora, como o pensamento de filósofos canônicos, né, que fazem parte do currículo da graduação, eles impactam nesse panorama de desigualdade da presença feminina na filosofia?
Eu fico tentando me colocar no lugar das alunas que chegam no curso de graduação. Faz tempo que eu saí, né? Eu não me lembro muito bem qual que era a minha experiência, até porque esse universo de questões absolutamente não estava dado quando eu entrei aos 18 anos, em 1992, aqui na USP. Não se perguntava, né, sobre a relação entre gênero e conhecimento e a presença das mulheres na ciência, né? Mas eu fico me perguntando hoje, né, como é a experiência de uma aluna que chega e do primeiro dia que ela senta ali até a hora que ela vai embora, na maior parte das vezes, ela lê os clássicos. Platão, Aristóteles, Guilherme de Ockham, Santo Tomás, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, barará. A literatura que ela lê é majoritariamente, né, talvez mais do que isso, em alguns casos, quase que exclusivamente produzida por homens. Então, esse é um fator. E não só isso. É uma literatura produzida por homens que a gente tem que admitir dissemina, sim, uma série de preconceitos com relação às mulheres e àquilo que a professora Monique disse na entrevista dela, dissemina o mito da precariedade racional da mulher. Então, isso certamente há de ter um impacto na vida dessas estudantes. A minha hipótese é que a expulsão delas da carreira, né, e a gente sabe hoje que a evasão é, sobretudo, feminina, deve sim ter a ver com esse fator. O que fazer, então? Mudar essa literatura. Repensar esse cânone. Porque não é que não houve mulheres na filosofia. Elas estavam lá, só que elas estavam escondidas. Elas estavam escrevendo e produzindo às margens, né? Hoje, por exemplo, a gente pode remexer, né, e repensar esse cânone trazendo as mulheres que hoje a gente sabe que existem. Até porque, ao trazê-las, algo muito interessante e importante acontece. Elas, sim, tematizam, né, a questão de gênero, embora não houvesse esse nome ainda, né, a questão de gênero ou a relação entre a mulher e o conhecimento.
Como essa diversidade pode influenciar os resultados de pesquisas em filosofia?
A diversidade de perspectivas ela é condição sine qua non da produção do bom conhecimento e da boa ciência. Não há nenhuma área do conhecimento que possa ser produtiva efetivamente e rica se o seu grupo de pesquisadores, né, se for composto apenas por um grupo social. Como é que pode uma hipótese, né, ser uma hipótese rica se ela é formulada, vamos ficar no caso da filosofia, por homens, com base numa literatura escrita por homens e testada por homens? Tem alguma coisa errada aqui, pior, né? Se a gente somar esse fato, um outro, e fazer um outro recorte, que no Brasil ele é imprescindível, que é o de raça. Homens brancos, desenvolvendo hipótese a partir de uma literatura escrita por homens brancos, majoritariamente europeus, e testada por homens brancos. A produção científica, a produção do pensamento, ela requer pluralidade de perspectivas.
E agora nós vamos conversar com Camila Dias Carneiro Rigolin. Ela é pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos e ela estudou a participação das mulheres em empresas inovadoras e em think tanks brasileiros. Think tanks são instituições de pesquisa que funcionam fora das universidades. Olá, Camila. Muito obrigado por falar com a gente. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigada. Eu que agradeço o interesse e a oportunidade.
Eu queria começar perguntando sobre as mulheres empreendedoras. Você está estudando o gênero dos proponentes de projetos de pesquisa no programa PIP, que é um programa da FAPESP de pesquisa inovativa em pequenas empresas. O que você está vendo em relação à área a que essas mulheres que apresentam projetos de pesquisa ligados a empresas, a pequenas empresas inovadoras, a que áreas que elas pertencem?
Majoritariamente, Fabrício, a área de saúde. Então, essa foi uma das conclusões que me chamou bastante a atenção, né? Eu quero frisar aqui que existe toda uma literatura baseada em investigação, em dados empíricos, né? Que demonstra já há muitas décadas uma certa persistência na subrepresentação de mulheres nas áreas de ciências exatas e engenharias. E existe também já alguma literatura que mostra essa mesma lacuna, essa mesma subrepresentação no empreendedorismo de base tecnológica. Então, a minha pesquisa, ela tem como amostra de investigação essas mulheres que entre 2012 e 2017 receberam o financiamento do programa PIP da FAPESP, né? E entre alguns indicadores, nós levantamos essa questão da formação, da graduação e da última titulação. A imensa maioria tem título de doutorado, elas têm uma forte formação acadêmica, forte produção científica, inclusive, mas majoritariamente vem da área de saúde, muitas da área de farmácia, ou da área de ciências biológicas. Isso acontece tanto em relação à área de graduação quanto de pós-graduação. E isso é um certo contraste em relação ao que a literatura relata sobre o perfil do empreendedor de base tecnológica, que viria mais comumente das engenharias e da computação. Aqui nessa amostra, essas áreas aparecem com menos frequência do que a área de saúde e ciências biológicas.
Tem pouca mulher nessas áreas para elas liderarem projetos e empresas inovadoras, é isso?
Exatamente. Então, a proporção de mulheres que recebeu financiamento PIP é cerca de 20% dentro dessa delimitação temporal 2012 a 2017. Não é ainda um número equitativo, não é os 50% pelo menos que a gente espera, mas isso não é desprezível. Houve um crescimento nos últimos anos e esse número está próximo do que é observado em outros países, como, por exemplo, Irlanda, Espanha e mesmo a Alemanha, que é um país de industrialização bastante avançada. Então, esse aspecto tem que ser ressaltado. Mas a gente observa essa, vamos dizer assim, essa segregação horizontal, né? Eu estou usando aqui um termo técnico da literatura sobre gênero e ciência, uma concentração de mulheres no empreendedorismo de base tecnológica que vem dessa formação da área de saúde e não necessariamente das áreas ditas STEM, né? Que é Science, Technology, Engineering and Math. E elas existem também, mas em menor proporção dentro dessa amostra.
Nós estamos conversando com Camila Rigolin, pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. E Camila, qual é o prejuízo disso? Quer dizer, outros países têm mais mulheres trabalhando em empresas de base tecnológica de áreas diversas. Aqui a gente tem uma concentração. Qual é o problema disso?
O grande problema essa subrepresentação é que a diversidade ela é fundamental para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a inovação, né? Então, ela traz diferentes olhares, diferentes repertórios, diferentes experiências como usuário, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é uma mulher que trabalha com desenvolvimento de produtos e processos, que produza conhecimento que vai resultar em inovação com aplicação econômica, ela traz um repertório, um olhar, né, que, por sua vez, uma outra mulher, talvez de uma outra origem geográfica, outra classe, outro repertório cultural, já vai trazer diferente. Então, a diversidade ela é fundamental para ampliar, eu acho, esse repertório de experiências, de olhares e de soluções que vão gerar a inovação.
Camila, para concluir, eu queria que você falasse um pouco de um outro estudo que você fez sobre os think tanks brasileiros. Tem um dado ali específico que a gente cita na matéria, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que é o do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra a presença masculina maior, embora, enfim, os técnicos do IPEA sejam contratados por concurso, né? Quer dizer, o acesso, ele não tem nenhum tipo de viés nesse sentido, mas também que as áreas a que homens e mulheres se dedicam dentro do IPEA são diferentes, como se tivesse uma divisão de espaço. O que são esses dados?
Essa pesquisa ela foi concluída em 2017, ela teve um financiamento do CNPq, via edital Universal Ciências Humanas, e na ocasião nós fizemos um levantamento da participação feminina nos chamados think tanks, né? Essas instituições de pesquisa aí que operam nessa fronteira entre a academia e a política pública. O IPEA foi um dos casos analisados. Então nós levantamos os dados, né? Quantos eram os técnicos em planejamento e pesquisa do IPEA, o gênero desses técnicos, a área de formação, porque esses dados estão disponíveis num diretório que é público do próprio IPEA, e também cruzei esses dados com dados extraídos da plataforma Lattes, e o resultado é exatamente esse. Uma maioria de técnicos de planejamento e pesquisa do sexo masculino, na ocasião foram 154 técnicos de planejamento e pesquisa homens e 34 mulheres, ainda que a via de admissão seja o concurso público. E analisando a formação das mulheres, a maioria vinha da área de economia, assim como os homens, né? Então, em termos de formação acadêmica, ainda que elas sejam, em termos numéricos, minoria, mas a formação acadêmica é parecida. Mas quando levantamos os temas de pesquisa, porque isso também está declarado tanto nesse diretório dos técnicos quanto na plataforma Lattes, muitos pesquisadores de IPEA têm currículo na plataforma Lattes, aí a gente observava uma diferença. Então, por exemplo, entre os temas mais frequentes de pesquisa dos homens, haviam temas como finanças públicas, políticas públicas de segurança, política externa, e por seu turno, entre as pesquisadoras, esses temas eles eram minoritários, então a gente observava uma maior participação em temas como políticas sociais, meio ambiente, e isso confirmou um dado que a literatura internacional sobre gênero nos think tanks traz, de que há certas temáticas como macroeconomia, finanças públicas, segurança, política externa, né, que são mais trabalhadas e pesquisadas pelos homens nesses espaços, enquanto essas questões mais associadas às políticas de assistência social, o meio ambiente, saúde, educação, elas são um território mais feminilizado na pesquisa dos think tanks.
Perfeito, nós conversamos com Camila Dias Carneiro Rigolin, ela é pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos e ela estudou a participação das mulheres em empresas inovadoras e em think tanks brasileiros. Camila, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Estamos aqui no estúdio com a professora Yara Frateschi, pesquisadora da Unicamp. A Cristina Queiroz vai fazer a próxima pergunta.
Professora, você pode falar um pouco sobre o que está sendo feito no âmbito das universidades para mudar esse panorama?
Muitas coisas estão sendo feitas, com especial destaque na área de filosofia. Antes de dizer sobre as nossas medidas práticas, eu queria lembrar que quando a gente começou, há alguns anos, a conversar sobre o tema, a discutir o tema, né, sobre a desigualdade de gênero na área, a gente trabalhava com um relatório da British Philosophical Association, o Women in Philosophy, que é um relatório bastante interessante, porque ele diz, olha, tem algumas coisas que operam, né, alguns fatores que têm que ser levados em consideração nessa área, que é, né, como em outras que também são áreas majoritariamente masculinas, que é, enfim, aqui o fato de que você tem uma literatura e um cânone escrito por homens, para homens, e que desenvolve, né, digamos assim, dissemina preconceito contra a mulher. Tem também uma série de preconceitos implícitos operando ali na sala de aula, no ambiente acadêmico, porque são áreas majoritariamente masculinas em ambientes, né, em países sexistas. Tem também o quê? A própria vulnerabilidade do estereótipo, que é, enfim, a mulher tendo ali o medo de confirmar o estereótipo de que ela não é adequada para aquele tipo de pensamento, para exercer aquele tipo de conhecimento, para produzir aquele tipo de ciência, ou seja, que talvez fosse melhor que ela tivesse nas áreas do cuidado, né? Tem também o assédio sexual, né, que é, claro, né, um obstáculo muito importante, né, para a permanência das mulheres na universidade. O que a gente tem que somar a isso, né? A gente tem que somar a isso às realidades particularmente brasileiras, e é o que a gente tem feito. A gente tem conversado amplamente, discutido amplamente sobre o fato de que discutir gênero no Brasil é algo imprescindível desde que esteja vinculado aos outros marcadores sociais, raça e classe, sobretudo, né? Ou seja, nós não vamos enfrentar a questão da baixa presença das mulheres nessa área. Num país como o Brasil, se a gente não enfrentar de peito aberto, né, a baixa presença das mulheres negras. Então, há uma série de questões e de medidas sendo levadas adiante, né, para que a gente possa dar conta desse enorme leque de dificuldades que as mulheres, e agora com especial destaque, as mulheres negras enfrentam para estar, né, nessa área. Claro que tudo isso porque a gente acredita, ou mais, a gente tem a convicção de que a diversidade de perspectivas, né, leva a um, né, desenvolvimento mais adequado, mais rico, mais potente do conhecimento, inclusive na área de filosofia. Bom, o que é muito interessante, né, respondendo a sua pergunta, é que há muitas coisas sendo feitas. Então, eu queria mencionar, né, o fato de que o Brasil é um país gigante. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar todas essas mulheres e pessoas, porque isso não é uma questão só de mulheres, né, em conversa, mas num país de dimensões continentais. Para isso foi criada a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que está no ar. É uma coisa super surpreendente, porque hoje tem mais de 47 projetos envolvendo mulheres e temas de gênero e feminista por filósofas no Brasil. Está lá na rede. Tem o GT Gênero e Filosofia na ANPOF, tem agora a criação do GT Mulheres e História da Filosofia também na ANPOF. A nossa intenção aqui, especificamente com esse GT, é suprir a carência, né, do estudo de mulheres filósofas na história da filosofia, está mais voltado para a história da filosofia. E agora eu gostaria de contar para vocês isso, um projeto novo, editorial, meu, também com a Natácia Pugliese e a Carolina Araújo, ambas da UFRJ, também Gisele Seco, professora de Santa Maria. Nós estamos lançando um blog, é o blog Mulheres na Filosofia. Esse blog vai estar sediado na rede de blogs científicos da Unicamp e é um passo nosso no sentido da divulgação científica, né? Nós estamos criando um blog com verbetes, é uma enciclopédia de mulheres, escrito por profissionais da área, né? Com verbetes sobre mulheres e temas feministas, mas que visa um público maior, que visa chegar nas escolas, que visa romper uma série de barreiras, porque a gente quer, né, que as jovens venham para a filosofia e fiquem na filosofia. Acho que a gente está caminhando muito bem nesse sentido.
Na demografia, historicamente, sempre se trabalhou com recortes da população divididos em sexo e idade, mas teorias feministas têm levado à ampliação dessas frentes de investigação, sobretudo a partir do final do século XX. Nós vamos ouvir agora a demógrafa Gláucia Marcondes, do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Universidade Estadual de Campinas. Ela nos enviou um áudio comentando algumas mudanças observadas na dinâmica demográfica brasileira a partir do diálogo com teorias feministas.
É inegável a gente perceber as contribuições das reflexões feministas dentro de um evento que é muito importante dentro da dinâmica demográfica contemporânea, que é a redução do número médio de filhos por mulher. No caso brasileiro, esse processo de redução do número médio de filhos aconteceu de uma forma muito rápida e intensa. Em poucas décadas, a gente saiu de uma média de número de filhos de 6 para uma média de menos 2 filhos por mulher. Ou seja, as abordagens feministas sobre os gêneros, as desigualdades de gênero, têm sido importantes para avaliar os impactos que as mudanças na vida das mulheres contemporâneas, com o aumento da escolaridade, o maior acesso ao mercado de trabalho, o maior controle sobre a reprodução a partir dos métodos contraceptivos, o quanto que essas mudanças na educação, na ocupação feminina, ela opera mudanças nos projetos de vida feminino, onde colocam outras possibilidades em termos de formação de família.
Gláucia Marcondes, da Unicamp, também falou sobre como o viés de gênero trouxe novos aportes aos estudos sobre mercado de trabalho.
Sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre a mudança ao longo do tempo da mão de obra feminina, do perfil de mão de obra feminina, a gente tem grandes pesquisadoras brasileiras como a Cristina Bruschini, a Helene Irata, a Lilia Montali, Nádia Guimarães, a Maria Rosa Lombardi, Eugênia Trancoso, que escreveram vários projetos, vários artigos, analisaram vários dados de mercado de trabalho, trazendo essas perspectivas feministas e mostrando não apenas as diferenças ocupacionais, de nichos ocupacionais, destacando as diferenças de salários, salariais e tal, mas também chamando atenção para a enorme tensão na vida das mulheres nessa articulação entre as responsabilidades familiares que ainda recaem fortemente sobre as mulheres e as responsabilidades que elas têm no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que ainda pensa no homem, no provedor e pouco administra a questão das responsabilidades com o espaço privado. Então, essas autoras, com suas abordagens feministas, deram luz a outras questões a partir das suas análises de mercado de trabalho, reformulando a forma que a gente lê e vê os indicadores de mercado de trabalho.
Ouvimos a demógrafa Gláucia Marcondes. Agora nós vamos conversar com Carolina Araújo. Ela é pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Até recentemente era a única mulher no corpo de 50 pesquisadores do INPA, agora são 2 pesquisadoras. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por falar com a gente.
Bom dia, Fabrício, é um prazer.
Professora, para começar, eu queria lhe perguntar, nos dados da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, os dados de 2018, mostra que no ensino fundamental tem uma participação de meninas entre as medalhistas que é maior do que a do ensino médio, é de 30% no ensino fundamental e depois cai para 20% no ensino médio. Por que isso acontece? Quer dizer, primeiro é uma participação que não é grande, mas por que ela cai comparando o ensino fundamental com o médio? O que se imagina que esteja acontecendo?
A gente teve recentemente um estudo ao longo de 3 anos que investigou várias causas e se chegou à conclusão de que muitas vezes em casa os pais e na escola os professores acabam estimulando menos as meninas a estudarem matemática. Não só estimulam menos, como muitas vezes dão menos atenção em sala de aula às meninas do que aos meninos. Né? Então, isso aí é um reflexo de um estereótipo de gênero que se tem, um preconceito muitas vezes inconsciente de que matemática é uma matéria para meninos e que meninas não são tão boas na matemática. Né? Então, as pessoas muitas vezes, de forma inconsciente, acabam reproduzindo essa ideia. E aí não tem jeito, conforme o tempo vai passando, elas vão sendo cada vez mais afastadas da matemática. Né? Então, isso começa no ensino médio, mas depois, no ensino fundamental, mas isso depois segue. Né? Então, esse relatório termina com algumas recomendações muito importantes para a gente tentar reverter essa situação, e uma delas é exatamente que em casa e na escola, os pais e professores passem a estimular as meninas tanto quanto os meninos a estudar matemática.
A professora mencionou um relatório, que relatório que é esse?
É um projeto chamado Gender Gap in Science, que foi um projeto que durante 3 anos avaliou a discrepância de gênero em diversas ciências, né? Não só na matemática, mas também física, biologia, enfim, todas as áreas de ciência, e foi um projeto global, então avaliou isso no mundo inteiro, não só no Brasil. E esse fenômeno se repete, então foi detectado que existe esse estereótipo com o qual a gente precisa, né, que a gente precisa confrontar, que é um estereótipo de que ciências, especialmente matemática e física, as ciências consideradas mais duras, não são propícias para meninas tanto quanto para meninos.
Nós estamos conversando com Carolina Araújo, pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A professora Yara Frateschi, que está conosco aqui no estúdio, vai fazer a próxima pergunta.
Olá, Carolina, um prazer enorme falar com você. Eu queria te fazer uma pergunta, Carolina, que assim, nós estamos em áreas, né, majoritariamente masculinas. A filosofia e a matemática têm isso em comum, né? E, enfim, áreas nas quais o estereótipo de gênero definitivamente, né, nos faz com que as mulheres, né, as meninas, as jovens e as mulheres tendam a se desidentificar, né, com a área, que são áreas, enfim, de raciocínio mais especulativo, cálculo, enfim, tudo aquilo que parece que não nos foi, né, reservado. Mas eu queria te perguntar, Carolina, qual é, né, como foi para você chegar onde você chegou? Né? Que trajetória é essa? E eu também queria te perguntar, eu vou transferir para você uma pergunta que uma aluna minha me fez uma vez, que foi a seguinte: a gente sempre tenta entender, né, os obstáculos à carreira. Então essa é a minha primeira pergunta para você. A minha segunda pergunta é assim: mas por que você ficou mesmo assim?
Eu devo dizer que, para mim, né, a falta de modelos é um fator, assim, muito relevante nessa equação. Né? Assim, quando as meninas começam a estudar e elas não veem outras mulheres como cientistas de sucesso, elas começam a ter uma sensação de não pertencimento. E isso, eventualmente, pode afastá-las dessas carreiras, né, que são predominantemente masculinas. No meu caso, assim, eu tive um grande privilégio de ter um modelo dentro de casa. Né? A minha mãe era engenheira e o que se falava na família é que ela sempre foi a melhor aluna em matemática, que ela era inteligentíssima. Sempre quando eu tirava uma nota boa, a comparação que fazia era minha mãe, nossa, inteligente como a mãe. Então eu acho que eu acabei ficando, tendo esse modelo me acompanhando desde muito cedo. E eu não tenho dúvidas de que, para mim, isso foi uma segurança, né? foi uma permissão de ocupar esse espaço. Né? Então eu acho que as pessoas têm experiências muito diferentes, né? Eu imagino que para uma menina que não tenha tido esse modelo em casa, ela precisa ter esse modelo em outros lugares, seja na escola, né, na universidade, ou ouvir falar de mulheres matemáticas bem-sucedidas, né, ou em outras áreas onde as mulheres são subrepresentadas. Então, os modelos, né, e a identificação e a sensação de pertencimento, sem dúvida, são fundamentais.
Mas, além desse modelo, você não teve muitos outros, né?
Tive poucos, tive realmente muito poucos. Eu, na minha formação acadêmica, na parte de matemática avançada, eu acho que eu tive apenas duas professoras mulheres, né, em toda a minha formação avançada em matemática. Então, realmente, isso é muito pouco.
E o que está sendo feito para reverter isso?
primeiramente, nós estamos ganhando uma consciência, né, desse problema e da importância da representatividade. Então, eu fico muito feliz em ver que meus colegas já estão se sensibilizando, estão começando a prestar atenção nessa questão. Né? Nem isso, ainda não estamos numa situação ideal, mas eu já começo a ver alguns colegas se preocupando. Ah, é importante a gente ter nessa conferência, é importante a gente ter mais palestrantes mulheres para incentivar, né, assim, as meninas que estão se formando aí, elas precisam ter esse modelo. Então, isso é importantíssimo, a representatividade no ambiente de trabalho, no ambiente científico, de conferências, é fundamental para manter esses talentos, né, das meninas a serviço da ciência.
Perfeito. Nós conversamos com Carolina Araújo, pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Professora, muito obrigado por participar do nosso programa.
Um prazer.
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. A Cristina Queiroz vai fazer a última pergunta para a professora Yara Frateschi, que está conosco aqui no estúdio.
Professora, a gente começou o programa falando sobre o fato de a gente conhecer poucas filósofas mulheres, né? Então, para encerrar, que filósofas você indicaria para quem tiver interesse em estudar?
Indicaria uma volta lá para o século XVII, por exemplo, para a filósofa do Reino Unido, Anne Conway. Ou a gente pode voltar um pouquinho mais também para o século XIV na Itália, Christine de Pizan. Ou então, Margaret Cavendish, no século XVIII, no Reino Unido. Todas essas filósofas receberão verbetes na enciclopédia, né, que a gente está lançando no blog de Mulheres na Filosofia. Agora, eu queria observar que a gente pode chegar no século XX, a gente vai encontrar, né, autoras importantíssimas, para além da Simone de Beauvoir, que é aquela que a gente talvez mais conheça, contemporâneas, Sheila Ben-Habib, Judith Butler, Nancy Fraser, mas que a gente pode também chegar no Brasil, e essa é uma preocupação, né, que eu acho que a gente tem hoje com muita razão. O Brasil é um país muito fértil no campo dos movimentos sociais de mulheres e de teorias feministas. A gente está descobrindo essa parte teórica, sobretudo hoje em dia, né? Então, para terminar, eu gostaria de mencionar duas, né, que talvez a gente não tenha prestado a devida atenção nelas. Uma é a Anísia Floresta, lá no século XIX, que nós conhecemos como educadora, nós conhecemos como escritora. No entanto, é muito importante ver que ela convoca, ela traz, né, para o seu Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens uma forte discussão filosófica, dialogando com o livro da Mary Wollstonecraft, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. Isso estava acontecendo no Brasil no século XIX e a gente ainda não sabe, né? Quer dizer, estamos descobrindo, e isso é muito interessante. Um outro nome que eu acho muito importante é a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro defendeu em 2005, aqui na USP, uma tese de doutorado intitulada A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. É uma tese de filosofia extremamente potente, na qual ela mobiliza todo um aparato conceitual foucaultiano, mas que ela não fica lá no Foucault, não, fazendo sua análise, né, interna de texto, não é um trabalho exatamente de intérprete apenas, é também uma tentativa de mobilizar aquele aparato conceitual para pensar as relações raciais no Brasil. A gente tem ali a obra de uma filósofa. É, e eu espero que a gente possa, então, gastar os nossos esforços por aqui.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil especial sobre mulheres e ciência, tema da reportagem de capa da edição de março. Para quem quiser saber mais sobre o aumento da participação das mulheres na ciência e a importância das teorias feministas para a ciência, eu recomendo a leitura da reportagem, dessa reportagem da edição de março. São duas matérias na revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas. Professor Yara Frateschi, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, foi um prazer.
Cristina Queiroz, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio também e feito as perguntas para a professora Yara.
Obrigada, Fabrício. Obrigada, professora Yara.
O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Eu desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.